A reunião dessa segunda-feira, dia 27 de abril, teve uma novidade. O vereador pastor Darcy Pires participou da sessão usando o sistema remoto via internet, direto da sua casa. O vereador havia feito pedido à presidência na última reunião para que fosse preparado sua participação pela internet. O vereador está no grupo de risco e, seguindo as orientações da OMS, pessoas acima de 60 anos de idade ou que tenha problemas de saúde crônico devem ficar em casa neste momento da pandemia. Em votação ao projeto de lei 023, que autoriza a abertura de crédito no valor de R$175 mil no orçamento municipal, o vereador José Roberto disse que os valores são para a equipe de consultoria.
Estive conversando com o secretário de obra na semana passada sobre esse recurso. Houve aí uma confusão, achando que esse recurso era para contratar engenheiros para desenvolver projetos, para fazer a ponte, Ponte Cristiano Rossas, Ponte Caí. Na verdade, não é nada disso. Essa equipe já vem trabalhando, há um contrato com essa equipe que presta serviço de consultoria na prefeitura já há um tempo. E esse recurso ele estava na Secretaria de Governo. Está pedindo aqui para transferir esse recurso para a Secretaria de Obra, mas eles conseguiram, na própria legislação, fazer o pagamento dessa empresa de consultoria são todos os projetos que faz na cidade, na Secretaria de Obra, tem assessoria dessa empresa. E não é novo empréstimo, trata de uma empresa que já está na cidade fazendo isso aí, não desse mandato, já tinha de outras legislaturas que já está aí fazendo esse trabalho. Então, só para explicar que não é dinheiro novo, não é para fazer projeto de ponte, está aí só mudando para a Secretaria de Obra para fazer o pagamento dessa empresa de consultoria.
O projeto foi aprovado. Foi colocado em votação o projeto de resolução 02, que dispõe sobre o regimento da Escola do Legislativo. O projeto estava com pedido de vista por parte do vereador José Roberto, que justificou a necessidade de colocar emendas e pediu mais prazo, solicitando que um dos pares fizesse um pedido de vista. Pedido feito pela vereadora Rosângela Alfenas e atendido pela mesa diretora. Entre as indicações de construção de ponte, recomposição de calçamento, uma indicação em forma de denúncia, a 095 do vereador Antero Aguiar, que solicita a instalação de equipamentos de registro de ponto e emissão de comprovante nas secretarias de obra e meio ambiente.
São reclamações de alguns servidores que sempre estão falando com a gente. Uma vez falaram, aí eu peguei e entrei com essa indicação, e agora estão reclamando de novo. Lá no setor do meio ambiente, lá na Secretaria de Obra, os cartões de crédito, de ponto lá, não tem os comprovantes, não sai comprovante. Então tem funcionar lá que você vai trabalhar, bate o cartão, mas às vezes não registra, e eles não têm um comprovante para falar que está trabalhando. Está descontando os dias do funcionário. Já que não tem o comprovante, não tinha que descontar os dias também não. Então isso aí já vários servidores me pediu, e eu entrei com essa indicação hoje, pedindo aí o secretário de obra, o secretário de meio ambiente, que chega até o doutor Edson, e fala com ele para ver se tem jeito de arrumar esse cartão de ponto.
O vereador Gilson fez um requerimento convocando a secretária municipal de educação, Elizabeth Barros, para tratar de assuntos relacionados ao retorno dos alunos da rede municipal. Na palavra livre, o assunto foi a suposta denúncia gravada em vídeo que circulou as redes sociais nesse fim de semana em Ubá. O vereador Luiz Carlos lembrou que o entulho jogado no horto foi por motivo de desespero.
Falar com o pessoal aí de casa, né, que essa chuva que deu aí, não tinha como passar lá pro lixão para jogar os lixos, os entulhos que foram recolhidos. Então, isso foi colocado no horto lá, naquele espaço que tem lá. Mas já está sendo retirado o lixo. Foi um caso de urgência. Não jogou lá porque quis jogar. Mas precisou de jogar lá porque não tinha condições de colocar em outro lugar, nem no lixão. Então, já está sendo retirado, tive o vereador com o presidente lá hoje, já está sendo removido o lixo para o lixão, que é o lugar dele. No momento não tinha condições, né? Acho que não queria julgar, todo mundo sabe que não pode julgar ali. Mas foi um momento de desespero. Onde quer julgar esse lixo? Onde quer julgar esses entulhos? Então, senhor presidente, ele está aí, já está limpando lá o horto florestal, vai ficar, não tem nada lá dentro do galpão do horto, muito levantado, está bem cá, acho que o parque está sendo bem para cá. Já está sendo limpado, já está sendo recolhido o lixo, para colocar no lugar dele aqui no chão. Mas no momento, naquele dia, é o desespero. Foi usado o galpão lá,
O vereador José Roberto Filgueiras disse que acha uma injustiça culpar o prefeito sobre depositar lamas no Horto Florestal.
E a gente queria só fazer mais alguns comentários aqui sobre isso, até mesmo porque eu estou na Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara, junto com o Gilson e o EDI, e a gente também não pode se furtar aqui também de falar o que está acontecendo, o que aconteceu de fato. Todos nós recebemos aqui hoje um exemplar do Gazeta Regional e a matéria aqui de meia capa diz o seguinte: o Bar, enchente dia 4 de março foi a maior de toda a sua história. Choveu bastante no centro da cidade e parou. Cerca de duas horas após, o Ribeirão Bar transbordou e alagou o centro comercial. Foi a maior enchente que já ocorreu na cidade. Essa foi a segunda. Consultando aqui o site do Amarildo, o Bahiense Online, já tem uma matéria, como outros jornais também tem, o Sodré tem, e a gente tem várias. Dia 7 de abril já teve a terceira, que foi maior do que essa aqui registrada no jornal. E aí eu acho uma injustiça culpar o prefeito de ter depositado aquela lama, aquele barro lá no horto. Havia uma necessidade de dar uma resposta rápida, limpar o centro da cidade, para que a cidade viesse a voltar à sua vida normal, principalmente sendo a cidade, voltar à sua vida normal, sua rotina. Tinha que ter uma alternativa rápida, uma alternativa que viesse resolver o problema. Aí as pessoas, não sei qual o objetivo, a gente, porém não precisa falar qual o objetivo, e vai para as redes sociais e castigando o prefeito, ou julgando a população contra o prefeito, todo mundo está vendo que tem se esforçado para fazer o melhor na cidade. Talvez não tenha conseguido fazer o melhor, mas todo mundo está vendo que está se esforçando.
O vereador Luiz Carlos disse que são os grupinhos e justificou que somente em outubro que terá a eleição.
Os grupinhos, vou falar de novo, os grupinhos querem deitar em cima do prefeito. Eu também acho uma covardia, né? O momento que a gente está passando aí, com tudo isso, o pessoal está tirando proveito para meter a malha no prefeito. Então, acho que é uma covardia. Política, gente. É outubro, agora você falou, cada um tem seu partido, vai disputar a eleição, não precisa disso não. Faz os seus grupinhos aí e vai disputar a eleição. É só outubro. Precisa ficar malhando os outros para prefeito, para ganhar moral em cima, não.
O vereador Gilson Figueira justificou que toda a lama retirada foi para deixar a cidade limpa e destacou:
criticar é fácil. Agora eu quero ver você pegar no batente ali, subir morro, igual nós subimos lá na APA, lá para ver, lá no Palmeiras, lá o pessoal fala assim, eu nem quis tirar foto para não ficar julgado, mas vai lá ver o que foi feito, você só vê o pessoal falar, nossa, mas que as aves tá bonita, tá assim, agora a pessoa tem que cuidar, quem tem que cuidar é quem? Os moradores que moram naquela localidade ali, ver quem não vai colocar fogo, deixar o pessoal, quem joga o lixo? É o pessoal ali mesmo, lixo não vem lá da Vila Casal para ir lá no Palmeiras, assim, não, que as bolsas, não, os moradores ali. Então, se cada um fiscalizar ali, aquelas áreas do meio ambiente ali vai ser bem cuidada e tudo. Então, cada um tem que fazer a sua parte.
O vereador Antero Aguiar lembrou que entende a situação, mas cobrou uma informação mais clara por parte do prefeito.
O negócio desse barro da Beira Rio, que foi limpado na Beira Rio, foi jogado no horto. Eu sei que o negócio é para limpar mais rápido, é um lugar mais perto, entendeu? Mas aí o povo caiu, né? Caiu no falatório, né? Falando que ali não é lugar, o parque é do Horto Florestal e agora virou lixão. Só que o prefeito devia ter ido na rádio, né? Explicar. Gente, eu estou pondo esse barro aí da Beira Rio, que é para limpar mais rápido, para o pessoal voltar à sua loja, funcionar direitinho. Então eu estou pondo ali no horto. Mais breve eu vou tirar para levar lá no lixão, porque lá não está tendo passagem, a estrada não está boa. Mas só que não é muita coisa na cabeça dele, que eu sei, ele nem lembrou de foi na rádio, falou, mas ele nem lembrou de explicar isso aí. Alô. Porque muita gente me perguntou, gente, ali no lugar, ali virou lixão, eu peguei, e eu sem saber que ele ia tirar, e falei com o povo, não, gente, aquilo ali, eu nem sabia que ia tirar. Aquilo ali está pano ali, colocar mais perto, que para limpar a cidade mais rápido. Mas depois ele deve retirar aquilo lá, né? E graças a Deus, pelo jeito que eu falei com o povo, eu falei sem saber que ele tira rápido e está tirando rápido, entendeu? Então, quando aconteceu um trem desse, tem que chegar na rádio, igual vai sempre na Rádio 2, explicar, gente, estou depositando esse barro da Beira Rio, que é para limpar mais rápido, é um local mais perto, topando lá no Horto Florestal. Mas breve eu vou tirar para poder, de pouco a pouco, para poder julgar lá no lugar que lá não está tendo condição de passar.
O vereador Alexandre Barros lembrou que houve oportunismo e que a data de retirada da lama já estava programada.
Já estava programado para hoje, dia 27 de abril, retirar os resíduos lá do Horto Florestal. Viu, senhor presidente? Talvez essa informação vazou e algum oportunista de plantão resolveu postar nas redes sociais e agora provavelmente deve falar. Só está retirando a lama porque a gente postou nas redes sociais. Isso é uma inverdade. Tá? Já estava programado para retirar e realmente o povo baense é um povo guerreiro, um povo trabalhador, não merece essas pessoas representá-los aqui. De repente, nem eu tenho essa capacidade de estar aqui. Mas fato é, Deus capacita os escolhidos, senhor presidente.
Ainda na palavra livre, a vereadora Jane Lacerda questionou o transporte coletivo urbano na zona rural de Miragaia.
Eu estou, né, em nome aí do distrito de Miragaia, que me relatou que a aviação Ubá não está indo. Não sei se no distrito de Ubari está indo, né, Diamante, mas parece que a aviação Ubá não está indo. A estrada, pelo que eu fiquei sabendo, né, está boa, está. A ponte foi arrumada e a prefeitura está pondo micro-ônibus lá, mas em poucos horários, e a população está assim revoltada com essa atitude, que eles não sabem por que a aviação Ubá não está indo buscar, né, o pessoal tanto de Miragaia, que eu acredito também os outros distritos não tenham sido atendidos, né, pela aviação Ubá. Eu acredito que prejuízos não pode alegar pelo fato que quando tem lucro eles não dividem, né, presidente? O lucro não, eles não repassam esse lucro para ninguém. Então, se está com menos, né, menos pessoas para transportar, eles também não podem interromper essas viagens, né, esses horários que são de, né, de direito da população de Miragaia. Então, aqui, em nome da população de Miragaia, né, eu manifesto, né, a insatisfação com a aviação Ubá aí, né, e estou encaminhando um requerimento também para a aviação para saber quais as razões pela qual eles não estão indo nesses distritos.
O vereador Edeir Pacheco lembrou sua indicação pedindo a reabertura da feira e disse que esta semana vai agendar uma reunião no PROCON para fiscalização dos postos de combustíveis e também mensalidades de escolas particulares.
Então, essa semana, né, acho que todos sabem dessas manifestações aí com, quando se falou de feira livre, né? Mas eu quero, até falei isso com o vereador Wilson, que a minha indicação fosse que fosse aberto no próprio galpão da feira. Eu não entrei aqui com indicação pedindo que seja em rodovia ou mesmo em ruas. Fosse no próprio galpão, que a meu ver é o lugar mais ideal para poder atender. Mas então, em partes, né, está sendo atendida. Também, senhor presidente, eu fiz uma indicação aqui, um requerimento semana passada, sobre o PROCON, né, que eu perguntei aqui a respeito das ações com preços, né, e também, principalmente, preço de combustível. Mas que a gente pudesse, juntamente com a Comissão de Educação, que a gente pudesse nos reunirmos para a gente ir até o PROCON, até pedir aqui a assessoria dessa casa, para poder já agendar com o PROCON, porque são várias pessoas que nos procuram também, somente a gente na área da educação, o valor das mensalidades que os alunos não estão estudando nas escolas particulares e que quer ter um desconto dessa mensalidade. Então, qual que seria, né, a alternativa do PROCON? Poder reunir com esses diretores de escola, com os proprietários de escolas particulares, para dar, para ver o que pode ser feito, né, dando um desconto aí nas suas mensalidades.
Para finalizar, o presidente da mesa, Jorge Custódio Gervásio, falou de sua representação ao governador de Minas, Romeu Zema, solicitando a prorrogação do prazo de pagamento do IPVA pelo prazo de 90 dias. O governador já prorrogou até 30 de junho o pagamento de IPVA de 2020 para os contribuintes que forem servidores públicos e que não tenham recebido nenhuma parcela do 13º até o dia 31 de dezembro de 2019.
Então a gente sente que a população está passando dificuldade com isso. Então eu entrei com esse pedido através da Câmara Municipal para que ele possa prolongar mais esse IPVA, e sabendo que já tem alguns estados que já foram prorrogado, que é Goiás, Paraná, Maranhão e Distrito Federal. Que o governador possa olhar com todo carinho esse requerimento aqui da Câmara Municipal e possa fazer isso aí para que a população possa tranquilizar um pouco, né? Então, através do vereador José Roberto falou aí do lixão lá, a prefeitura já tive presente hoje lá com o vereador Luiz Carlos e já começou a limpar lá o lixão lá. Nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de Covid-19, né? O mundo todo, principalmente, não vamos abusá-lo da nossa saúde, ficar distante da população. Parabenizo ao vereador Darcy Pires, que está bem resguardado lá na sua casa, e também parabenizo a todos os funcionários da Câmara Municipal, que aonde empenhou, que para alguns vereadores aqui é novato isso aí, que isso nunca aconteceu, e eles estão aí com todos os seus talentos para olhar para todos os vereadores. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos dessa sessão. Tenha uma boa noite.